Olá, doutor Denilton, tudo bem?
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Tudo ótimo.
Bom dia.
Bom dia. Doutora Denilton vem para falar hoje com a gente a respeito daquelas crises alérgicas espontâneas. Tem aquelas pessoas que já sabem, né, doutora Denilton, que é alérgico a determinado alimento, a determinado produto, mas tem aqueles que muitas vezes desenvolvem uma alergia com uma certa idade e descobre num momento inesperado, num restaurante, em qualquer lugar. A pessoa assusta, quem está do lado se assusta mais. É um tema que a gente entra, doutor, para falar mais uma vez de como ajudar, de como proceder, né? Um primeiro socorro para esse tipo, para essas pessoas. Justamente porque a gente ouve muito falar em alergia, que pode até fechar a garganta, né? Dependendo da intensidade dessa alergia. Como que a gente age em situações como essa?
Vamos lá, Letícia, Cacá e ouvintes. Quando a gente fala de alergia, é sempre uma incógnita, que a gente, mesmo a pessoa sabendo que tem uma alergia, a gente nunca sabe qual vai ser o grau dessa reação alérgica quando essa pessoa entra em exposição àquele alérgeno, né? A substância que causa essa alergia. É, o nosso sistema imunológico, quando ele é exposto a esse tipo de substância, por exemplo, quem é alérgico a camarão, siri, caranguejo, quando ele é exposto, ou quando ele ingere, ou quando ele até encosta, ele vai desenvolver uma reação alérgica, uma liberação de histamina, e que, por essência, causa o quê? Edema. Isso pode ser edemas localizados com uma reação de hiperemia, que são aquelas placas vermelhinhas, aquelas pápulas, né, na pele, e pode dar uma coceira, mas pode evoluir para um edema grande, que causa o edema de Grote, que leva a um quadro de insuficiência respiratória, e o paciente pode falecer por causa disso. Então, o mais importante é que a evolução é muito rápida, mas é raro acontecer só edema de glote sem antes vir uma coceirinha, ou uma manchazinha na pele. Então, quando você percebe que começou um pigarrozinho ou apareceu alguma mancha, uma coceira na pele, realmente, se você nunca teve nenhum tipo de reação alérgica, a gente deve levar esse paciente para o pronto-socorro, porque pode evoluir com uma reação alérgica importante, uma anafilaxia, né, em pouco tempo. Agora, se você percebe ou não tem um local, uma disposição, um local disponível para você levar esse paciente, você pode utilizar os famosos antialérgicos, né? Então, os antihistamínicos, o famoso Allegra, o Polaramine, a Loratadina, para tentar inibir isso daí, mas observar, ficar atento que pode evoluir para um grau de insuficiência respiratória, um grau de anafilaxia. Esse é o nosso maior medo. E uma coisa que é importante é as pessoas que sabidamente já são alérgicas, essas têm uma predisposição muito maior a evoluir com o quadro de anafilaxia. Então é sempre importante prestar atenção em rótulos de alimento, né? Mesmo que não seja aquele alimento que você seja alérgico, a gente vê, é muito comum, por exemplo, em castanhas, biscoito, você vê lá, pode conter resquícios de outros alimentos. Porque na esteira, onde que é manipulado industrialmente aqueles alimentos, passam outros alimentos que podem ter esse componente alérgico da pessoa. Então, realmente, a gente tem que ficar bastante atento, porque é uma grande incógnita. A gente não sabe quando e qual é o grau de gravidade que essa reação alérgica vai acontecer.
Doutora Denilton, eu sempre fiquei curioso em relação a alguns pontos, quando a gente fala de alergia. Por que se fala que uma pessoa pode desenvolver alergia ao longo da vida? Ou seja, ela não nasce com a alergia e daí, num determinado ponto, ela, sei lá, come um camarão e descobre que ela, que durante boa parte da sua vida comeu camarão sem nenhum problema, a partir daquele momento ela se descobre como alérgica. O que acontece?
Vamos lá. Na verdade, Cacá, é a exposição a algum alérgeno, né? O que a gente chama de alérgeno são esses alimentos ou até mesmo uma substância química, alguma coisa nesse sentido. Toda pessoa é alérgica ou não, quando ela é exposta a algum alimento ou alguma substância, ela tem uma reação inflamatória que pode ser grande ou pequena. Nos pacientes alérgicos, eles vão ter uma exuberância, vai ter uma reação inflamatória muito grande com uma liberação de histamina muito grande, que pode causar esses quadros de edema. Então, na verdade, a gente nunca vai saber quando e qual é o grau de liberação de histamina. Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu nunca tive alergia a nada, mas na idade adulta, sempre comi caranguejo e tudo, e um dia tive uma alergia muito forte e quase fui hospitalizado por caranguejo. Então, mais rapidamente eu identifiquei e aí tive que fazer o tratamento. A partir do momento que você sabe que tem essa alergia, a gente não recomenda se expor novamente a esse alérgico. Agora, o que é mais comum, Cacá, é que isso aconteça na fase da primeira infância, que é justamente quando a pessoa vai estar entrando em contato com essas outras substâncias. Então, por exemplo, é raro um adulto, né, de 30 anos nunca ter comido um marisco, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que as alergias são mais comuns na primeira infância, que é justamente quando você está começando a introduzir esses novos alimentos, o sistema imunológico vai estar começando a reconhecer tudo que você é exposto, desde poeira, desde produtos químicos, desde alimentos. Então, ele vai se adaptando, né, imunologicamente, e em alguns casos ele pode ter uma exacerbação quando é exposto a algum tipo de alérgeno. Então, por isso que, na verdade, é uma grande incógnita. Agora, existem testes que a gente pode fazer de forma segura que, numa quantidade muito pequena, você faz o quick test, que é como se fosse vários tipos de alérgeno. Existe uma especialidade dentro da medicina, que é a imunologia e a alergia. Você expõe esse paciente para saber efetivamente a que alérgeno ele pode ter algum tipo de reação ou não. Por que existe esse teste? Porque na primeira infância, principalmente, às vezes a criança apresenta uma reação alérgica e você não consegue linkar, você não consegue fazer um vínculo entre o que ela comeu, o que ela foi exposta, a uma alergia. E aí gera aquela grande incógnita, né? A que ele é alérgico, né? E aí existe esse teste para você fazer a identificação e, consequentemente, não expor novamente essa pessoa àquele alérgico, mas também fazer um tratamento imunológico para diminuir essa resposta imunológica quando ele for exposto a algum tipo de alimento dessa forma. Mas mesmo diminuindo, ainda é uma loteria. Não dá para falar que 100% você curou uma alergia.
Isso que eu ia perguntar para o senhor falou, deu o exemplo, né, que o senhor é alérgico a caranguejo, não é isso? Descobriu que é alérgico a caranguejo, teve uma crise, precisou ir para o hospital e fazer o tratamento. O tratamento é para passar aquela crise momentânea ou existe algum tipo de tratamento, doutora Denildo? Por exemplo, os mariscos, né, são geralmente sempre os mais suscetíveis a uma pessoa ter uma alergia. Existe algum tratamento para a pessoa fazer e ela passar a não ser mais alérgica àquele tipo de alimento?
Vamos lá, excelente pergunta, Letícia. O primeiro tratamento é o tratamento da urgência dessa reação alérgica exacerbada. Então é o quê? Fazer o antihistamínico para diminuir a liberação de histamina, em alguns casos corticoide para diminuir o edema e, nos casos mais graves com edema de glote, o tratamento é adrenalina intramuscular. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito disseminado a adrenalina, uma caneta. Então, é muito comum o próprio leigo usar isso daí e ter disponível em farmácia. Aqui no Brasil não existe essa cultura. Mas, por exemplo, uma criança que é picada de abelha e tem uma reação alérgica grave, uma criança que tem uma reação alérgica grave por ingestão de amendoim, o tratamento, quando tem esse edema de glote, essa falta de ar, essa dispneia, realmente o tratamento é adrenalina. Esse é um ponto, é o tratamento da urgência. Quando a gente descobre, né, que teve essa reação e vai buscar a causa, aí existem alguns tratamentos que chamam de dessensibilização, que é o quê? Alguns alimentos, outros não, você pode fazer um tratamento de exposição paulatina, com doses pequenas, como se fossem medicamentos para ver se realmente o seu sistema imunológico vai se adaptando à exposição daquele alérgeno ou não. Junto com isso, é lógico que você vai tomar medicamentos para diminuir essa exacerbação do seu sistema imunológico. De forma geral, o quê? Medicamentos que diminuam o poder de resposta inflamatória quando você recebe esse alérgeno. Mas alergias alimentares ou por produtos é muito difícil cura, né? É muito difícil. Agora, outras alergias, né, que a gente chama de atopias, né, que são aquelas crianças, por exemplo, que são chiadoras, que tem mais qualquer gripezinha, começa a fazer um broncoespasmo, começa a chiar, existe sim um tratamento imunológico que você consegue controlar e essa pessoa, depois da vida adulta, ficar livre disso. Mas, de novo, as alergias que são a alimentos específicos, realmente é muito difícil a cura. O que a gente indica é não exposição àquele alérgeno nunca mais, né? E ficar atento se tiver algum traço, algum resquício de contato com algum tipo de alimento que possa estar contaminado aqui, entre aspas, né? Com aquele alimento que causa alergia, aí sim ficar atento porque ele pode desenvolver uma reação anafilática, né? Uma anafilaxia.
É só para a gente complementar e encerrar o nosso comentário de hoje, doutor, eu gostaria de acrescentar para o senhor, até mesmo foi uma leitura que eu fiz há um tempo, a respeito justamente, né, de o que pode ser alergia, o que não pode ser alergia, se tratando, porque quando é alergia, a gente geralmente, aquilo que o senhor falou, a gente já vê na pele da pessoa, cria aqueles, uma espécie de calombo, ou uma espécie de bolinhas, né, que vão aparecendo, hora coça, hora não coça, e ouvi relatos, foi um texto de uma médica chamando a atenção que muitas vezes doenças do intestino, como doenças no fígado, ela se manifesta em parecida com alergia, com essas chamadas, esses chamados calombos, coceiras, ela vai apresentando no corpo esse tipo de provocação, né, alérgica, que acaba confundindo a pessoa, achando que ela está tendo algum tipo de alergia, quando, na verdade, ela está tendo até uma situação ainda mais grave, que pode ser até mesmo uma doença do fígado.
Exatamente. Alguns casos, mas são doenças hepáticas graves, principalmente quando você tem acúmulo de bilirrubina, que é uma substância que a gente produz, né, e que é liberada, e por algum caso obstrutivo, ou uma pedra no colédrico, na vesícula, ou por um tumor, por algum motivo a bilirrubina vai aumentar, e aí você pode ter esse prurido, pode ter essa coceira, mas que é generalizado, você sente coceira no corpo todo. E uma coisa importante para se diferenciar e pensar em doença de fígado, nesse caso, é a esclera do olho, aquela parte branca do olho, começar a ficar amarelada. Se aquela esclera do olho ficar amarelada, é sinal que você está com a bilirrubina alta, e junto com isso você está tendo coceira, opa, isso não é sinal de alergia, isso é sinal realmente de alguma doença hepática. Então, ficar bastante atento a isso. A alergia por si só, Letícia, só para finalizar aqui, é importante outra diferenciação. Muita gente fala assim, ah, eu tenho alergia de pirona, ah, eu tenho alergia àquele medicamento. Alergia, para bem definir aqui para os nossos ouvintes, é qualquer processo que cause esse prurido, edema e lesões macropapulares, aquelas pápulas, né, vermelhas. Tomar dipirona e sentir um mal-estar, ou a pressão cair, ou ficar sonolento, isso é uma intolerância àquele medicamento, e não uma alergia. Isso é super importante da gente diferenciar.
Milton, chegou aqui um comentário da Márcia, nossa ouvinte, ela falando o seguinte: meu marido, aos 70, 78 anos, ficou alérgico ao camarão. Ele é capixaba, comeu camarão a vida toda e agora quase morreu comendo uma empada de camarão.
Exatamente, isso pode acontecer, Cacá, e é super importante ficar atento aos sinais, né, e pensar realmente que qualquer pessoa pode ter reações alérgicas. Agora, existem pessoas que podem ter maior chance de alergia. São quem? As crianças, aqueles adultos que teve história de criança de muita doença respiratória, de ter sido um bebê chiador. Essas pessoas têm um futuro aí com mais chance de reação alérgica do que outros. E só para finalizar, em relação ao camarão, alguns exames médicos a gente precisa fazer com contraste iodado, que é o iodo que causa a alergia do camarão. E aí, para usar esse tipo de contraste, a gente tem que fazer o que a gente chama de dessensibilizar, é internar o paciente, fazer dose de corticoides, fazer dose de antihistamínico, para expor ele a esse contraste e conseguir fazer o exame em alguns casos. Então, tem que ficar bastante atento. Quem é alérgico a camarão ou frutos do mar, tomar cuidado quando for fazer exames contrastados.
Maravilha, com contraste, né, quando que o senhor destaca, né, principalmente esses exames de ressonância, que sempre, até mesmo um profissional pergunta, né, se tem esse tipo de alergia. Doutora Denilton, mais uma vez, muito obrigada aqui pelo esclarecimento do senhor e nos ajudar a agir em situações que eu, você, o senhor, Cacá, Fernanda, a gente pode se deparar ou com a gente ou com alguém próximo a nós.
Grande abraço a todos.
Um abraço, até mais.